Cláudio Potência, o podcast do PET Engenharia Elétrica UFRP. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Continuamos aqui nossa conversa com o professor Caio e o professor Gustavo e agora vamos falar do tema de intercâmbios. Para você que sempre teve curiosidade, para você que pretende no futuro estudar no exterior, vamos aí falar sobre esse tema agora.
Bom, agora na segunda parte a gente vai falar sobre intercâmbio, que é um tema de interesse de muita gente, né? E como já falamos, ambos tiveram essa oportunidade, ambos foram para o exterior e vai poder também trazer essa discussão legal para a gente de todos os fatores que a gente tem que considerar se for nosso desejo ter uma oportunidade no exterior também. Bom, primeira pergunta assim, que eu gostaria de saber é a respeito da oportunidade de estudar no exterior. Com certeza ela possui diversos desafios, mas também muitos benefícios. E em relação à experiência pessoal de vocês dois, que cada um tem uma experiência única, queria saber a respeito da motivação. O que levou, o que motivou a ter esse desejo de estudar fora?
Primeiramente, eu já sou uma pessoa que gostava muito de viajar, então já era uma dessas possibilidades. E outra, que eu acho assim, todas as pessoas têm a necessidade de conhecer o mundo. Muitas vezes não concretiza, mas esse era um dos meus grandes sonhos. Além de poder, por exemplo, sair do contexto Piauí, que era até então onde eu tinha estudado, a ver como é que a engenharia era ensinada em outros locais. A gente teve essa oportunidade, foi incrível. Então, o que me motivou foi justamente, o que me motivou a entrar para a engenharia elétrica foi a tecnologia. Tentar entender a tecnologia. Eu acho que esse também foi o grande motivador de pensar em fazer o intercâmbio, de ver como de fato é produzir essa tecnologia e não mais só entender.
Sim, do meu ponto de vista, o que eu considero? Primeiro, que a língua. Eu não sabia inglês, eu tinha feito 10 aulas de inglês na vida e queria aprender. Eu sabia, porque assim, do meu círculo de amizades, assim, tem um professor que é lá da USP, que eu trabalhei na empresa dele quando eu fiz estágio do curso técnico. Ele me falava assim que se eu ficasse só pensasse na universidade que eu tava, lá na Federal de Itajubá, eu só seria um engenheiro regional ou no máximo nacional. Se eu tivesse a oportunidade de estudar fora, automaticamente você passa a ser um cidadão do mundo, né? É muito mais acessível. Depois que você sai a primeira vez do país, acaba virando muito diferente, assim. Porque uma das coisas é que eu não sabia a língua. Tanto que eu, o Caio, mais dois amigos que a gente se conheceu lá no Canadá, a gente se conheceu na internet antes de ir pra lá, né? A gente não conseguia pedir uma pizza por telefone. Era o nível de inglês.
Vários dias. De comer o que conseguia apontar.
A gente foi lá no Canadá, tudo assim, por causa do inverno, as coisas fecham muito cedo. 6 horas da tarde fecha. A gente não conseguia pedir comida, a gente não sabia que fechava. A gente chegou no inverno, a gente não sabia pedir comida. E a gente não tinha o que fazer, a gente não sabia que horário que fechava, a gente foi dormir com fome a primeira semana, porque não sabia pedir comida.
Eu lembro. A gente tentou de tudo, tentou botar a mulher pra conversar com o Google Tradutor, tentou decorar a frase.
Nosso nível de inglês era o seguinte, eu lembro que o Caio, a gente pegou a lista telefônica, nós somos velhos, tá, gente? Então, nós pegamos a lista telefônica, e tava lá, Pizza Dream. O Caio falou, Pizza Dream. Relacionado com sonho, deve funcionar à noite. Vamos ligar pra ver.
Era baixíssimo nível de inglês, gente. Isso, na verdade, era uma das minhas travas de não pensar em ir pro Canadá. Ou pros Estados Unidos, que eu morri de medo do inglês. Fui na cara e na coragem, mas, de fato, foi uma das grandes contribuições da minha vida foi aprender.
Sim, então, por que eu falei isso aqui? A língua não é impedimento. Eu fiz um intercâmbio na Itália também, sem saber a língua, depois eu vou chegar lá. Mas assim, a língua não é impedimento, desde que você tenha um mínimo para conseguir entender o que as pessoas estão falando e ter coragem de aprender, porque você vai ali 3 meses sem se virando muito, sabe? Só conseguindo comer e o mínimo, assim, você não pode nem ficar doente, porque senão você tá ferrado.
Mas assim, até na Espanha. Todo mundo acha que sabe espanhol. Todo brasileiro acha que sabe espanhol. diferente de quando você pisa. Principalmente quando você vai para turismo, você consegue se desenrolar. Agora, quando você entra dentro de uma sala de aula para assistir uma aula sem saber, cara, é complicado. Mas é aquela questão dos 3 meses que a gente sempre fala. Você precisa estar disposto e saber o mínimo para conseguir acompanhar, conseguir entender o mínimo para se desenrolar depois.
No terceiro mês, você vai começar a sonhar na língua do país. Aí, beleza, aí você pode falar... Assim,
uma palavra, por exemplo, uma palavra.
Todo mundo aqui é fluente em português, mas eu duvido que tenha alguém avançado no português. Eu não sei nada de regra, entendeu? A gente é fluente, mas então você ser fluente não significa que você domina, que você sabe todas as regras, nem nada. Com uns 3 meses, praticamente, é claro que você pegar um país de língua muito diferente, sei lá, no orientais, por exemplo, é outra coisa. Você passa 2 anos lá sem saber falar a língua, né? Qualquer língua que seja latina ou saxã, 3 meses, assim, você já consegue se virar bem. Aí, a partir daí...
Esse é, inclusive, um dos pontos mais interessantes, que eu acho que o principal fator limitador as pessoas terem medo do intercâmbio, muita gente tem vontade, mas muita gente tem medo do intercâmbio justamente pelo fator língua. Assim, se eu pudesse dar uma dica, esquece, apesar do medo, esquece da língua. Chega lá, você resolve. Vai ser difícil, vai, mas você resolve. Esse é o seu fator limitador. Mas é de fato uma das coisas que mais impedem as pessoas é a língua. Mas é aquela história, você tá lá, você desenrola e você aprende.
E assim, um pouco da motivação. A primeira minha era a língua, porque eu sabia que eu tinha que aprender para abrir as minhas possibilidades, né? Outra coisa que não só quando você vai para outro país, mas quando você troca de universidade, só de você estar em uma universidade, você trocar para outra, o grupo de pessoas muda, as pessoas estão acostumadas a resolver problemas de uma maneira totalmente diferente lá. Então, a sua curva de aprendizado acelera muito quando você troca. Porque quando você está em um determinado ambiente ali, logo você acostuma com os métodos que você usa, as ferramentas e tudo. Quando você vai para uma outra, principalmente com uma cultura diferente, você vê as coisas acontecendo de maneira diferente, te abre muitas possibilidades, assim. Você começa a resolver problemas, você aproveita tudo de melhor que você tinha de antes e incorpora as coisas de melhor que esse outro grupo tem.
Incrivelmente, a gente, os brasileiros eram os melhores em todas as turmas que a gente participava.
Isso é uma coisa que é assim, a gente tem a impressão que a gente vai lá, a gente só vai receber, vocês não têm noção tanto que a gente conseguia ensinar pro pessoal. Ó, uma coisa, só para vocês terem uma ideia, uma das disciplinas que eu fiz junto com o Caio era uma que era sistemas eletromecânicos e digitais. A gente fez essa disciplina, ela tinha uma parte prática e uma parte teórica. Sim, eu com o Kai, a gente ficava esperando a matéria ficar difícil, a gente achava tão fácil, porque as coisas que a gente já tinha estudado no Brasil, o pessoal lá sofria muito para conseguir fazer. Teve um laboratório e aconteceu o seguinte, eu e o Kai, a gente nem lembrava que ia ter que tinha assignment para fazer, né, o dever de casa lá. A gente fez... na hora, a gente sentou na escada, a gente fez 15 minutos antes, era um diagrama, a gente tinha que fazer o projeto de um processador, de 2 bits. Daí a gente fez esse projetinho do processador, usando flip-flop, porta-e, tudo bem básico.
Tinha que ser tudo com eletrônico digital, tinha que ser tudo sistemas digitais. E utilizando, não podia utilizar microprocessador nem nada.
Exatamente, a gente tinha que construir a ALU do processador, né? E a gente fez o projeto, o Caio foi fazendo uma parte, fui fazendo outra, depois a gente juntou um, conferiu do outro, beleza. Praticamente funcionava, chegamos lá, no laboratório, tinha que montar no protoboard. Beleza, eu falei, Caio, você monta essa parte, eu vou montando essa, beleza. A gente montou, juntou tudo, aqui um monte de fio. A aula durava 5 horas, aí na terceira hora a gente tinha terminado. Falei, professor, terminamos aqui. Terminaram? Como assim?
Achando que todo mundo ia terminar. Era uma das práticas que ninguém nunca na história do curso tinha terminado.
Então, a gente terminou com um pouquinho mais da metade do tempo, a gente gastou 15 minutos para fazer o projeto, a gente chegou lá, a gente fez, o professor ele achou um absurdo, assim, ele chamou os outros, chamou os alunos, ficou fazendo inveja nos outros alunos que a gente tinha terminado, sabe? Que, assim, a gente tem a impressão que Aqui no Brasil tudo é pior e tudo, mas na verdade não é. É feito diferente. A gente, da faculdade aqui, é bem puxado, sabe? A gente faz 7 disciplinas, 8 no semestre, enquanto que fora o pessoal costuma fazer 3 ou 4 no máximo.
Quem pagava 5 disciplinas era considerado louco de pedra. Louco de pedra.
Então, e a gente normalmente fazia 3 ou 4 lá. É. Eu com o Caio, no semestre que a gente estava fazendo 3 disciplinas, a gente fez a impressora 3D, porque tinha muito tempo livre. Fizemos impressora 3D, fizemos vários robozinhos lá, um monte de coisa, porque a gente tinha muito tempo livre. Então, assim, o pessoal de fora, eles gostam muito também dos brasileiros, que é claro que tem muita gente que acaba indo para fora porque só quer curtir, né? Inclusive tinha casos desse no termo que a gente fez. Mas os que pegam para fazer costumam fazer muito bem feito. Até deixa eu comentar um pouquinho do intercâmbio que eu fiz na Itália ano passado. Fui para lá não só para pegar conhecimento, mas o pessoal lá tinha interesse de aprender as coisas de deep learning que a gente fazia no nosso grupo aqui. Então eu fui para lá para fazer essa troca. A gente foi porque tinha interesses em comum, coisas que a gente queria resolver e que eles também. Fui para lá e eu acabei ensinando mais do que eu aprendi, sabe? Claro que eu fiz cursos lá, tive contato com os professores mais top, assim, da minha área, sabe? Tipo assim, tem um cara que é o Pier Paoli, ele é o cara que inventou a imagem de difusão. Imagem que é o objeto que eu estudo no meu doutorado. E é um cara que tava lá dando aula, entendeu? Ele não é da universidade, mas ele foi convidado 2 vezes lá e eu tive a oportunidade de conhecer ele lá. Assim, ó, a troca de experiência é enorme, assim. Mas é aquilo, o pessoal... quando você vai para o intercâmbio, nem sempre você vai só para aprender. Muitas vezes você vai para poder compartilhar mesmo conhecimento que a gente tem para lá, sabe?
Eu e Matheus, a gente tava aqui... com certeza a gente tava pensando aqui sobre esse projeto de vocês que deu uns flashbacks tipo, de estresse pós-traumático, que é um projeto que a gente tem... Que a gente fez no segundo período foi um processador, só que de 4 bits.
4 bits em fazer quantas operações mesmo, Demarcos? Era soma, subtração, deslocamento de 2. E mais uma lá, inversão dos bits. A gente entendeu aí o que vocês passaram.
E a gente foi assim. E o pessoal lá nunca tinha conseguido, e a gente fez assim, 15 minutos, sabe?
Na história do curso, nunca ninguém tinha conseguido fazer aquilo lá funcionar.
Logo porque era justamente segundo período, era nas fases iniciais, assim, eu acho que era até a metade do curso essa disciplina.
E essa
era uma das universidades mais top do Canadá, sabe? É. Não era uma universidadezinha simples que a gente chegou lá, só tinha gente que não sabia. Só lá tem...
Vocês viram na pele aí, né? Como é que é fazer.
Uhum.
Mas é que tá, a gente tá acostumado, um pouco pela pouca quantidade de recurso que a gente tem, a gente se olha nos osciloscópios. Ó, uma das coisas, o pessoal lá no Canadá não sabia usar o oscilóscopio bem, porque ele só apertava um botão automático. Ou se não aperta um botão alto, se não apareceu a imagem, e aí pra você ver, eu não sei nem o nome do botão automático, porque toda vez eu faço na raça. Aprendi naqueles oscilossauros, sabe? Analógico, da telinha verde. Aprendi com aquilo. Então, assim, você tem que saber o que você tá fazendo, porque senão você não consegue tirar proveito dos equipamentos que a gente tem. Não tem isso também,
aí,
sabe?
Às vezes eu fico refletindo isso, porque o que parece é que a gente é sempre melhor em tudo, mas por que é que eu fico pensando, por que é que sempre eles se destacam na pesquisa, por que é que tanto de fora, os canadenses, americanos, europeus, alemães, destacam na pesquisa, se destacam no desenvolvimento profissional, e a gente que tem todo esse background, que inclusive para a gente parecia fácil muitas coisas, a formação da UFSC, eu acho que foi a formação mais difícil que eu passei na minha vida, eu posso dizer com propriedade, assim, das 4 ou 5 universidades que eu passei, da UFSC foi a mais difícil, assim, em termos de estudo, de ter que buscar para aprender, e eu fico pensando, se aquelas pessoas tivessem que aprender, assim, e ver o que a gente viu aqui, eu não sei nem como era que ia acontecer. E isso, na verdade, é uma coisa que eu nunca consegui solucionar. De perguntar por que a gente é melhor as disciplinas e por que é que no âmbito profissional, por que é que na aplicação de pesquisa eles sempre saem na frente, sabe?
Uma coisa que eu acho, Caio, que acontece é que o pessoal destina uma quantidade de recursos para pesquisa que viabiliza certas coisas. Claro que não é só isso. Claro que o método científico é diferente. Não que o método científico é diferente, é que a importância que o pessoal dá para a ciência é um pouco diferente, né? Aqui a gente sabe como é que é. Tem gente que, tipo assim, que não. Acho que quem faz pesquisa é um maluco que não corta cabelo e faz a barba e que só fica num laboratório despejando poção de um lado pro outro, né? Tem gente que acha que ciência é isso, né? Então, assim, as próprias pessoas não acham que ciência é um negócio que você consegue alcançar, assim. Existe uma distância muito grande da ciência para massa em geral, para o pessoal. Coisa que aconteceu, que eu vi lá na Itália, nesse período que eu passei, não sei se é por a cultura, por causa de Da Vinci, de Galileu, sei lá se é por causa disso, tem muito evento aberto para incentivar crianças a gostarem de ciência. Eu fui lá, até conheci um astronauta lá, o primeiro astronauta europeu, sabe? Que ele tava lá dando palestra, tinha muita coisa legal, vários experimentos para você fazer e tudo. Tinha dia que tinha show de mágica na rua, intercalado com experimentos de ciência, que as crianças assistiam, sabe? Gosto desse aqui no Brasil, acho que dificilmente daria certo. Acho que o pessoal não ia querer, sabe?
Aqui, infelizmente, pelo menos na nossa realidade de hoje, não está acessível para a população rica, não é nem classe média alta, é muito rica. Aqui em Teresina a gente tem excelentes escolas, pessoal. Aqui o Ailson, que é do grupo da Pulmonar, ele dá aula de transistor para menino de terceira série. Eu fico pensando, o que é que vai virar uma criança dessa? Sabe trabalhar com transistor, sabe trabalhar com Arduino. Alunos de terceira, quarta, quinta série, que já conseguem fazer esses projetos eletrônicos, são educados em inglês, mas são escolas, assim, altíssimo nível. Infelizmente, a gente sabe que essa realidade está um pouco distante de ser atingida para todo mundo. Essa é uma iniciativa, inclusive, prova que todo mundo é capaz. Inclusive, a criança com a imaginação e com a capacidade de aprendizado eu acho que se torna até mais fácil se tiver toda essa introdução. Eles entendem o que é corrente elétrica, o que é DDP, o que é tensão, entendem os níveis lógicos, entendem como funciona um transistor. E isso, terceira série. Eu fiquei assim, abismado, vendo o nível da aula dele. A gente estava aqui no lago, ele dando aula para os alunos de terceira série. A gente ficou, meu Deus do céu, o que é que essas crianças vão virar no futuro?
Então, sabe uma coisa que eu acho que devia ser incorporado no ensino médio? É lógica. Porque as pessoas são muito irracionais. Tipo assim, o ser humano a definição é que são animais racionais, né? Por mim, eu acho que são animais que te julgam racionais, porque é muito pouco racional o ser humano, se você for dependendo do aspecto, sabe? Exemplo da quarentena, por exemplo, o pessoal não respeita porque acha que é um negócio meio contra a ciência, assim, sabe? Toma ações muito irracionais. O que acontece? Se fosse ensinado lógica, as crianças aprendessem lógica, eu acho que tudo ia ser muito mais racional. Teria muito menos desperdício, o pessoal ia fazer coisa muito, muito melhor. Eu acho que é mais importante do que certas coisas, até da matemática, sabe? Em português, apesar de ter uma chatice lá, que você fica classificando oração e tudo, se você não passar por isso, a língua vai se deformando até uma hora que ninguém se comunica mais, né? Vai virar uma porção de dialeto aí. Mas tem muita coisa de matemática, por exemplo, que raramente a pessoa vai usar na vida e que lógica seria muito mais útil, sabe?
Não, e era justamente esse comentário que, porque acaba que você trabalha com um projeto eletrônico, você trabalha com lógica. Dizer, vão ser advogados que sabem trabalhar com transistor, vão ser médicos que sabem como funciona o microcontrolador. Imagina o nível que vai sair essas crianças.
Então, concordo.
E que quem dera, todo mundo tivesse essa oportunidade.
Então.
O aspecto financeiro é, sem dúvida, uma das maiores preocupações de grande parte das pessoas que sonham em fazer um intercâmbio. Quais alternativas são possíveis de se utilizar para reduzir ou custear esses valores?
começar? É seguinte, eu costumo falar que aspecto financeiro não é problema. Não é problema. Ah, se a pessoa tem todas as condições do mundo, tem dinheiro, pode fazer um intercâmbio pago, é muito mais fácil. Acho que o fator limitante de um intercâmbio é o inglês, o nível de inglês. Porque se você tem um nível de inglês padrão bom, não é nem médio, é bom, nível de inglês bom, cara, sobra bolsas de estudo, intercâmbio, em todo o mundo. E em nível de graduação, a gente sempre acaba que produz mais artigos, apesar de ter muita publicação, talvez não sejam tão relevantes, mas a gente produz mais. O que eu costumo falar é que o fator limitante, geralmente, para um intercâmbio, é o nível de inglês e não o fator financeiro, porque sobram bolsas de estudo em praticamente toda a universidade do mundo. É, tem várias plataformas, o DAAD alemã, tem a plataforma Carolina, que é a espanhola, todo mundo tem a italiana. É, como é a, tu sabe o nome da Itália, Gustavo?
A que eu participei chama Copperint, mas tem a Erasmus também, que da Europa.
Tem o Erasmus que faz, a UFP infelizmente ainda não está, mas eu acho que vai medir, não vai medir só sair para nos próximos anos, ter esse intercâmbio de estudantes. E é uma coisa assim, que eu julgo sempre, muitas vezes a gente se limita e entra na zona de conforto de pensar, não, eu não vou ter essa oportunidade. Não, infelizmente eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir, mas é uma coisa que eu julgo que, por exemplo, um cara que consegue chegar dentro desse quinto período da UFP, totalmente capaz. A gente não sabe inglês, a gente teve essa chance de fazer o intercâmbio sem a necessidade do inglês para chegar lá e aprender. Mas eu também não julgo assim, é porque tem gente que tem a oportunidade de ter curso de inglês. Eu mesmo tinha, mas não me dedicava tanto. Mas, cara, hoje com a internet, com o Udemy, com várias plataformas que a gente tem, até mesmo com o YouTube, claro que, assim, aquele papo da meritocracia. Tem gente que vai estar uns 10 degraus acima de você. Vai ter todo o recurso desde a infância. Tem crianças aqui que sabem falar inglês com 7 anos de idade. O que eu costumo falar é assim, se é um sonho seu, se é realmente isso que você quer, e eu acho que deveria ser sonho de todo mundo, aprenda o inglês. Porque com inglês você vai para a Alemanha, vai para a Itália, vai para a Espanha, vai para qualquer país que você quiser. Você vai para os Estados Unidos, você vai para o Canadá. E com bolsa de estudo e vai financiado, você vai recebendo para estudar.
Basicamente é o seguinte, oportunidade tem o tempo todo de coisas assim. Por exemplo, né, no caso meu e do Caio, foi Sem Fronteiras. Recebeu uma mensagem no celular porque a universidade tinha... se acabar de cadastrar lá para poder enviar alunos, e falou assim, ó, quem quiser, se inscreve aí, que a gente vai analisar. Então, o que que acontece? A oportunidade, ela acaba acontecendo, sabe? Às vezes você tem que ir um pouco atrás, às vezes acaba aparecendo mesmo, assim. Mas você tem que estar preparado, porque senão não adianta, você vai lá ter oportunidade e não consegue, sabe? Não estava preparado para poder pegar essa oportunidade. No meu caso, quando eu fui em Ciência Sem Fronteira, eu não sabia nada de inglês. Aí eu peguei, escrevi lá no programa, e eu tinha que fazer a prova, era o IELTS que eu ia fazer. Só que eu não sabia inglês. A família, igual, bem parecido com o Kai, assim, a gente é de cidade muito pequena, cidade de 5 mil habitantes no interior do estado. Meu interior de Minas, né? Pouquíssimas pessoas tinham feito graduação, ou muito menos pós-graduação, quando eu fiz. Eu talvez seja a terceira ou quarta pessoa da cidade que faz pós-graduação, sabe? Hoje já tem mais gente, tem até 4 pessoas da minha cidade que tá aqui na Unicamp. Acabei vindo primeiro, mas já teve gente que veio em seguida, sabe? O pessoal costuma não ir muito atrás de aprender línguas, nem nada, né? Então, os meus pais me acharam que era besteira, eu queria fazer curso de inglês, e eles achavam que, como assim, você nunca vai precisar disso, a gente vive nessa cidade pequena que não tem porquê, né? Mas aí, o que aconteceu? Eu inscrevi no programa, eu corri e paguei aula particular de inglês, eu fiz 10 aulas, o suficiente para tirar nota mínima para poder ser aceito, para poder ir para o Ciência Sem Fronteiras. E foi exatamente isso, eu ainda fui nota mínima porque arredondou para cima, se arredondasse para baixo eu não ia.
Eu também. Eu paguei aula particular para conseguir a nota mínima.
Então, aí foi, mas foi assim, e mesmo assim, aula particular, eu trabalhava lá, fazia estágio, e paguei as aulas e fui, sabe? Então, assim, as oportunidades acontecem, e você tem que tá preparado, ou tá não muito despreparado para elas, né?
Eu assim, me preparei também, assim, num mês, eu aprendi foi inglês em um mês para fazer. Cara, eu morro de vergonha da minha prova do IELTS. Porque apesar de tudo, eu decorei muita coisa. Eu lembro que minha cidade é Caldeirão Grande do Piauí. Eu já cheguei chamando Caldeirão Grande of Piauí.
Não, mas eu com o Kai, às vezes a gente conversava por Skype, e assim, um não tinha nem coragem de falar inglês com o outro. Eu não sabia, nem coragem, não saía palavra nenhuma, entendeu? Isso foi o suficiente para poder fazer a prova escrita lá e enrolar um pouco
na falada. Eu lembro que ela ficou com pena de mim, que eu não conseguia falar nada. Ela perguntou o que eu gostava. Eu soltei todo o verbo infinitivo que eu sabia: to walk, run, jump, to breathe, to ride. Eu consegui a mínima para poder fazer intercâmbio, que de fato é muito mais abaixo do que as universidades, por exemplo. Nota mínima do IELTS para o Ciência Sem Fronteiras, já que era segundo programa e eles tinham tido esse problema do inglês, se eu não me engano, era 4,5. A gente viu 4,3 é arredondado para 4,5. Mas hoje, se você vai para uma universidade, eles exigem no mínimo 7, ou 6,5 do IELTS. Então é uma nota. E chegar nesse 6,5 é difícil, viu?
Tem uma forma que é o seguinte: existem programas, por exemplo, aquele Work and Travel, que você pode ficar. 2 meses em um país qualquer, e você trabalha lá e você recebe, acaba sendo um 0-0, você não ganha e não perde,
sempre,
sabe?
Eu sempre recomendo. Ele chama, tem o Workaway e tem. O Workaway é o mais famoso. Tem o Workaway e tem um que é brasileiro, rapaz.
Eu não conheço muito, mas.
Eu vou lembrar. Gente, eu já fiz 2 vezes, tá? Também. Já passei 2 meses numa ilha da Espanha, que é uma ilha do lado da Ibiza.
Maiorca.
Passei 2 meses em Maiorca.
É, é tão bonito quanto fala.
Mais bonito do que fala. Inclusive, me surpreendi. Passei esses 2 meses lá com tudo totalmente pago. Minha função era aguar jardim e montar um ventilador, que eu demorei 2 meses pra montar. E era aguar jardim e passear com o cachorro.
Casa, se terminasse o ventilador, tinha que voltar e você demorou pra terminar isso?
E assim, eu passei 2 meses lá, ainda aprendi um pouco mais da língua deles, que era maior que, mas foi de experiência de vida mesmo. Aí isso tem pra vários lugares, tem pra Itália, tem pra Espanha, tem pro sul do país, tem pra os Estados Unidos. Então, assim... Cara, não tem nada pra fazer nas férias de julho, não tem nada pra fazer nas férias de janeiro, pega um work and travel. Muitas vezes eles pagam até... Muitas vezes a gente tem que pagar pelo menos as passagens, mas tem vezes que eles pagam até as passagens. A minha amiga foi pra uma casa que ela ia com as crianças tomar banho no lago de helicóptero. Ela chamava o piloto e eles iam pro lago. Simplesmente assim, é um estalar de dedos.
Então, e quando tiver lá, foge de brasileiro, porque senão não aprende inglês.
A gente só demorou de fato porque vivia uma colônia de brasileiros.
124 alunos na universidade.
Como é que se inscreve nesses programas? Nosso público vai ficar curioso.
É simplesmente você fazer um cadastro. Assim, tem para várias áreas, inclusive para quem gosta de fotografia, quem gosta de editar vídeo. A gente, eu não sei nem se é permitido, pessoal, me desculpem, mas muitas vezes a gente mente que sabe fazer as coisas, tá? E aí quando você ganha a oportunidade, aí você vai estudar para fazer. Eu era pintor, nunca tinha pintado uma casa. Eu sabia fazer pintura, eu sabia fazer carpintagem, nunca tinha pegado um pedaço de madeira. Sabia fazer jardinagem, nunca tinha visto nenhum jardim, só vi jardim, nunca nem tinha aguado. Então, tem muitas coisas que eu disse que sabia fazer e quando aconteceu.
Uma coisa que aconteceu quando a gente estava no Canadá, a gente conheceu um brasileiro lá, que ele morava há 20 anos lá. E esse cara, ele era professor de português no Brasil e resolveu ir para lá para poder ensinar português. Ele começou a tentar entrar dar aula na escola, mas parece que validação de diploma ele não conseguiu, coisa assim, e ele ficou meio que faz tudo lá, sabe? Ele cuidava da faxina, fazia várias coisas assim na universidade. Ele fazia coisa pro pessoal da cidade também. Tipo, ele colocou, bateu um prego pra pôr um quadro na parede lá, a mulher deu $30 pra ele. Porque assim.
Ele fazia salário que na época, pessoal, em 2012, equivalia a quase R$30 mil no Brasil.
Então, e ele era faz tudo, entendeu? Então, esse tipo de coisa, o pessoal lá fora, é assim, tem gente que, quem sabe usar a ferramenta, sabe muito bem, mas quem não sabe, não faz nem ideia, não sabe nem o nome, entendeu? O pessoal não sabe. Lá no Canadá tem duas lojas que são conhecidas de ferramenta, e basicamente só tem as duas, que é Home Depot e Canadian Tire. E assim, você vê que não ia tanta gente nessas lojas, o pessoal é muito por fora, sabe? O pessoal não sabe fazer essas coisas assim, meio faz tudo. O pessoal tá muito acostumado a fazer o trabalho dele ali e não tenta fazer muita coisa por fora, coisa que brasileiro já é obrigado a saber, né? Uhum. Você não vai pagar um encanador pra ir na sua casa toda vez que você compra o negócio.
Lembrei o nome. Tem uma plataforma que chama Workaway e tem outra plataforma que chama Workpackers, que é de um brasileiro, inclusive. Pode seguir eles nas redes sociais, entra nos sites deles, se cadastra. Porque assim, agora, óbvio que nós estamos em período de pandemia. Você tem que se organizar com muita antecedência. Geralmente você quer viajar em dezembro, você já começa a buscar em abril, em maio, em junho, para você deixar marcado. Porque, claro, quando aparecem oportunidades muito boas, tem muitos concorrentes. Aí, seja um perfil universitário, a gente já sai na frente de um monte de gente. Você dizer, eu curso engenharia elétrica, eu já fui envolvido em tal projeto, estou buscando aprender a língua para ir fazer uma pós-graduação.
Encanto. Mas aí tem uma coisa, você não tem que fazer isso antes de procurar intercâmbio com a graduação direto, porque é o seguinte, uma coisa não exclui a outra. Mas assim,
é uma coisa...
você pode ver, porque assim, eu sei, por exemplo, tem um amigo meu, ele fez matéria comigo no mestrado, ele fez matéria em Harvard, porque Harvard tem cota para aluno latino, então ele se inscreveu e foi, entendeu? É, tipo assim, ele não teve que provar competência, ele só teve que não zerar as coisas lá e foi, porque as universidades às vezes têm cota para país terceiro mundo. Então, é questão assim de você ver as universidades que você tem interesse, entrar no site, procurar se tem algum edital. Por exemplo, eu sei que tem da área de automação industrial. Tem a organização que chama ISA, eu esqueci o que significa, que eles fazem uma feira que chama ISA Show. Tem todo ano em São Paulo. E eles têm programa de bolsas, então você tem que se inscrever nessas coisas e ver o que acontece, sabe? Porque, assim, uma outra coisa, eu não sei qual que é a validade disso na graduação, mas para pós-graduação é uma das principais coisas que você tem que fazer. Qualquer programa de pós-graduação, você tem que ter um orientador e você tem que passar no sistema de seleção da universidade. Só que o sistema da universidade é um filtro mais objetivo, assim, você tem que ter requisitos mínimos, entendeu? Quem vai escolher se você passou ou não, no fim das contas, é o professor. Então, quando você quer, vamos supor, você já tem uma área de pesquisa, sei lá, eu gosto de estudar energias renováveis, eu gosto de robótica, processamento de imagem, deep learning, não sei, qualquer coisa. Você entra no site da empresa, vê o corpo docente, vê quem são os professores, vê as linhas de pesquisa deles, se te interessa, se você acha que vale a pena ou não, e entope esse cara de e-mail, até te responder.
Até ele responder por cansaço.
Aí, ele vai responder, você vai falar assim, eu quero ir fazer pesquisa, eu já tenho esses artigos, ou eu já fiz isso. Uma coisa que é importante é você já ter artigo. Uma das coisas que me fez conseguir esse intercâmbio na Itália depois foi eu já ter tido artigo na época do mestrado. Porque fora do Brasil, mais raro o pessoal ter publicação. A gente, assim, o mestrado, teoricamente, você não tem que publicar. Mas se você publica, já ajuda muito, sabe? Tem lugares que é requisito mínimo você ter publicação.
Então, a gente tem costume dos alunos de graduação já terem publicação.
Então, aí, só que aí vale a pena você tentar também, é claro que publicação nacional conta, mas vale a pena você tentar internacional também. Aí, mesmo que seu orientador que vá, entendeu? Deixa o orientador ir apresentar, pelo menos você vai ter artigo internacional.
Podcast vai dar 3 horas.
Nossa. Mas eu acho que essa parte é legal, porque ajuda o pessoal a saber como fazer, né? Mas aí, o que acontece? Você entra em contato com os professores e tenta fazer eles conversarem com você, mostrar interesse, coisa do tipo. Assim, tenta não estressar muito determinado departamento, porque na hora do café um cara vai falar mal que você tá fazendo spam na caixa dele, entendeu? Tipo, enche o saco de várias universidades.
Tem inclusive um caso do que não fazer, que aconteceu com a amiga nossa Bárbara, foi ela ter mandado e-mail para vários professores do mesmo departamento, eles estavam depois zangados. É que ela na verdade não queria, ela queria sair pro Canadá. Eles conversaram e disseram, não, ela também entrou em contato comigo, ela entrou em contato comigo, sabe? Isso pode pegar mal, é escolher um e focar naquele e naquela universidade.
E disso, daí esse cara já vai falar pra vocês de bolsas possíveis, de como que é o procedimento e tudo mais. Então os próprios professores fazem. Por exemplo, eu fiz isso lá com uma universidade do Canadá, o professor me falou como fazia pra pegar bolsa e um monte de coisa. Eu acabei não indo por outras questões, mas assim, eles até o dinheiro pra mudança eles ofereciam, entendeu? Então assim, as universidades precisam, eles têm parte do recurso deles, que eles têm que investir em pesquisa. Eles têm bolsas destinadas para os alunos. É questão de você descobrir o caminho de cada uma. Principalmente para o desenvolvimento.
Uma vantagem, entre aspas, que tem muita bolsa para países em desenvolvimento em todo mundo. Também. A gente pode se aproveitar.
Uma coisa que eu me lembro, inclusive, referente a essas universidades, é que lá não é só uma questão de prova, né? Muitas vezes se aplica essa universidade por motivo tal e tal, porque eu me identifico com isso aqui que é dela. E os programas de bolsa, alguns deles pedem que você já tenha sido aceito pela universidade, né? Então, se você for atrás, correr e conseguir, já estando com a vaga, aí para você comprar uma bolsa é até mais fácil.
Exato.
Quem vai facilitar? Na verdade, se o professor quiser, você já está aprovado pela universidade. Vai facilitar o professor, por isso que o contato com ele é super importante.
Uma coisa que, da pergunta lá do início, era questão financeira. Seguinte, por mais que você tenha bolsa, você tenha promessa que esse negócio vai durar o período, faz uma reserva, não gasta com besteira. Bebida alcoólica, principalmente, é um absurdo de caro fora. Eu acabei conseguindo economizar um monte por causa de não beber. Mas é o seguinte, aconteceu no Ciência Sem Fronteira comigo, caiu a bolsa de todo mundo, a minha não caiu. Eu liguei lá, falou, o que aconteceu? Foi o rapaz, esquecendo da sua bolsa, daqui 3 meses cai. Como assim? Eu vou ficar 6 meses sem receber? Porque era de 3 em 3 meses, entendeu? A sorte é que, como eu tinha economizado bastante antes, eu tinha dinheiro pra poder me manter. Eu recebi a bolsa, a próxima parcela caiu 6 meses depois. Aí caiu duplicado, entendeu? Mas eu sei 6 meses ali, meio economizando bastante. Então, assim, por mais que tenha bolsa, faz uma reserva que eventualmente vai precisar. Por exemplo, uma coisa que aconteceu com uma amiga nossa lá. Ela teve ataque epilético e precisou de usar ambulância. O preço da ambulância é $450, entendeu? No Canadá. Compensa você ir a pé. Eu tive hipotermia, quase morri. Eu fui de ônibus. Não entra ambulância, mas de jeito nenhum.
Eu tive que fazer cirurgia e ia 2 vezes pro hospital. Ave Maria, eu gostava pesquisando o que era que eu tinha em inglês, porque a gente não sabia inglês, e era pedra nos rins. Mas é aquilo, eu nunca ia saber que rim era kidney, por exemplo, kidney, na verdade, se eu não tivesse tido uma pedra no rim. E aí, a gente...
Vocabulário veio com muita dor.
Vocabulário veio com muita dor, a gente vai aprendendo. Tive que ir 3 vezes. A primeira vez ela perguntou meu nível de dor, eu inventei de falar 7, esperei 1 hora. A segunda vez eu já entrei de cadeira de roda gritando 10. É pra ele internar logo. Então são coisas que a vivência internacional vai lhe proporcionar, boas e ruins, mas você aprende, tá?
Então, vai passar perrengue, não adianta, vai estar longe da família, não tem. Tem um monte de coisa assim que você tem que estar preparado. Então, a primeira coisa é você ter uma reserva, no mínimo ter dinheiro pra voltar às pressas, sabe? Você tem que fazer uma reservinha assim e você conseguir ficar tranquilo lá. E sim, não ter muita frescura assim. Teve gente que a gente viu lá que voltou porque ficou com saudade da família, coisa do tipo. Isso aí você tem que ir saber que começa a temporário, um
vai
ano talvez.
Mas
assim, vale a pena no fim das contas, com certeza.
Isso de saúde é muito relevante, porque no exterior, dependendo do país, É, aqui a gente tem o SUS, a gente fala bem dele ou mal, mas muitos países não têm, né? Ou pelo menos não para estrangeiro. São milhares de ter um seguro, né? Um seguro de saúde que cobre o valor, alguns países até obrigatório.
Isso, as universidades obrigam. Sem seguro você nem se matricula.
É isso que eu falo, assim, as pessoas também têm muito medo disso, mas é uma questão, por exemplo, da ambulância, porque a gente não sabia como fazer. Você com seguro, a gente pagava quanto custava? Era menos de $200, né?
Não, era $70.
Anual. E eu tive acesso a um protocolo de qualidade de atendimento em hospitais particulares absurdos. Já tive
que renal aqui. Só que tem cota, assim, você não pode usar toda hora, não, sabe? Você paga $70 por ano, mas você tem direito de usar até 700. É isso. Essa cota é 700, mas, depois disso tem que pagar.
Não, mas eu acho que eu pagava mais caro que o meu, eu fazia até quiropraxia pelo plano de saúde lá do INPEC. Eu e o Matheus, um monte de gente.
É, vocês faziam. Não, mas você pagava só 70, era o mesmo. Eu lembro
que eu tinha várias coisas, até quiropraxia, que aqui plano de saúde não cobra, não sabia nem o que era, eu sabia que era de graça e fui.
É, eu... Aí eu fui no dentista lá uma vez, e só que o meu cartão não tinha chegado ainda, aí eu descobri, ano retrasado, que eu tava devendo $50 pro Canadá, eu tive que pagar. Dólar alto.
Até
que eu... Você vê, eu fiquei uns 8 anos devendo dinheiro pro Canadá.
Realmente o aspecto financeiro é um dos principais que o pessoal se preocupa. Alguns países permitem que a pessoa trabalhe. Se eu não me engano, a Irlanda, por exemplo, permite que o aluno que está trabalhando, porque tem questão do visto, né? Para você estudar no outro país, você tem um visto de estudante. Nem todo país permite que essa pessoa trabalhe. Alguns sim, outros não. E para quem já pode estar
trabalhando, inclusive tem uma coisa que é o seguinte: visto, ele é diferente para quando você vai fazer pesquisa em alguns países, principalmente pós-graduação. Porque para a universidade, grande parte das universidades estrangeiras, você é funcionário dela e você não é aluno, entendeu? Você vai fazer um doutorado, por exemplo, ou pós-doutorado. Então, seu visto não é de estudante ou se é alguma condição especial. Que eu saiba, você é considerado um funcionário da universidade.
Tem gente que tem mais coragem como eu. Trabalhei no Canadá, eu não cheguei nem a trabalhar. Os nossos estágios de pesquisa foram na própria universidade. Na Espanha, vem quando rolava eu não tinha vergonha, rolava de ação, eu recebia 200 euros na noite, a R$6, mil e tantos por uma noite, por 4 horas numa noite. Então, muitas vezes eu queria viajar, queria fazer alguma outra coisa, assim, e fazia. Apesar de não ser permitido, não sei nem se isso vai poder suportar.
Não, já foi, já não tem jeito mais.
Mas muita gente fazia. Mas, pessoal, quase todo mundo trabalhava. A diferença é porque no Canadá a gente era meio rico, né, Gustavo? A gente ganhava $1,000, a gente tinha chofer, morava num dos melhores hotéis da cidade, a melhor balada era dentro do nosso hotel, que a gente tinha acesso pela área VIP. Chofer para ir deixar a gente na universidade, a gente comia no restaurante do hotel, que era um dos melhores da cidade também. Ainda ganhava dinheiro por fora.
Então.
Pra material de copa. Aí a gente era meio rico e não precisava. Na Espanha, que a bolsa era um pouco menor, precisava sim ter essa reserva. Na Espanha, que a bolsa era um pouco menor, dava para viver. Daí, por exemplo, para aproveitar a Europa, para viajar no final de semana, que eu comprei passagem de 15 euros e de volta para outro país, por exemplo. Para fazer essa grana, além dos trabalhos que eu continuei fazendo aqui pro Brasil, que eram projetos elétricos, assinava e fazia RT de longe, eu fazia de vez em quando os bicos, mas eu só fazia quando era necessário mesmo, mas quase todo mundo trabalhava assim, de bar, de garçom.
E uma coisa é o seguinte, pessoal, essa reserva que eu falei compensa começar desde agora, se você tiver vontade de ir pro intercâmbio, pelo seguinte: esse intercâmbio que eu fiz na Itália, eu fiquei 3 meses lá. Eu fiquei 3 meses porque é o que eu podia ficar sem ter o visto, né? Esse intercâmbio, ele me permitia ficar o que eu quisesse, praticamente. Só que é com regime de reembolso. Então, o que que acontece? Eles me pagavam, eles me davam reembolso 2 vezes no período que eu tivesse lá. Eu peguei reembolso com 1 mês e meio e depois quando terminou. Então, eu tive que ter dinheiro para poder fazer essa, esse para aguentar até o primeiro reembolso, entendeu? Então, e sim, morar fora é muito caro. O aluguel do lugar que eu morava, que era um quarto com banheiro, assim, uma micro cozinha, era 700 euros. E o euro não tava 6 reais, mas tava 5,5, entendeu? O que que acontece? Você tem que ter uma certa quantidade de dinheiro para você arriscar fazer essas coisas aí, senão você tá ferrado. Eu vi caso de uma menina, ela morava junto com a minha namorada lá no Canadá, e ela perdeu a bolsa, porque teve problema lá, ela perdeu a bolsa e ela não tinha dinheiro para voltar. Ela teve que trabalhar na cozinha da universidade para juntar dinheiro, comprar dinheiro da passagem para voltar, entendeu? Assim, você tem que ter essa reserva, inclusive para ir.
Que... E uma coisa que eu recomendo é assim, é tipo falar com locais. Sempre, e usar as redes sociais. Eu usei Instagram para conseguir meu aluguel, por exemplo. Quando eu estava pesquisando online, principalmente por sites em inglês, encontrava os aluguéis da cidade que eu estava em torno de 400, 500 euros. Perguntando a locais, pelo próprio Instagram, eles já me recomendaram morar com estudantes, por exemplo. Eu morei num apartamento gigantesco, com 5 quartos, e moravam 4 pessoas. Eu consegui, num lugar que realmente o aluguel era 200 euros com tudo incluído, eu consegui por 150. Os brasileiros chegaram lá quase todos pagando 300, depois que foram reduzindo e aprendendo as manhas. Alugar apartamentos com os próprios espanhóis, que inclusive foi muito bom para o desenvolvimento da língua. Coisa que foi uma falha no Canadá, que eu já fui bem focado para a Espanha. Muitas vezes, é super interessante você começar a entrar em contato com o pessoal de lá antes mesmo de ir, a ter noção de custo e conseguir economizar.
No meu caso, eu não conseguia morar barato, porque era reembolso, eu precisava de apresentar nota fiscal. Então, eu não podia dividir apartamento, eu tinha que alugar uma coisa que a moça me desse nota, entendeu?
Sim. Entendi.
Eu não lembro, eu sei que eu não gastei nem metade do que eu podia, mas eu comi pizza todo dia, macarrão todo dia, gelado. Nossa, o que eu comi lá, e assim, eu pagava 700, e assim, sobrou, sabe? Eu não gastei nem metade do que eu poderia ter gastado. Eu poderia ter ficado o dobro do tempo se eu tivesse visto ou cidadania, sabe? Mas eu não, como eu não tinha, então eu acabei podendo ficar só 90 dias lá. Sim, a bolsa é completamente de lá, sabe? A professora lá tinha me falado, eu me inscrevi, submeti o projeto, foi aceito e fui.
Eu, na verdade, é porque eu desisti de viver de bolsa, sabe? Mas eu tava pensando em pegar mais um ano, porque depois que você chega, principalmente na Europa. Cheguei na Espanha com uma bolsa espanhola, cheguei lá, peguei outra bolsa do governo da Espanha para ir para a Sérvia. Já estava engatado no outro para ir para Itália. Eu disse, não, peraí, tenho que parar, tenho que voltar para estudar. Ou tenho que voltar para trabalhar. Deixei de trabalhar um pouco, depois a gente volta. Tem gente que termina os estudos vivendo completamente de bolsa, porque principalmente quando você chega lá, porque assim, eu sou aluno da UF, eu tenho certas limitações de bolsa. Para que você passa a ser aluno da Universidade de Jaén, mais fácil você fazer intercâmbio do que você não fazer. Porque lá tem Erasmus para todo lugar do mundo. Se você quiser ir para os Estados Unidos, você vai. É uma coisa assim, que tem gente mesmo que vive e que torna uma profissão até rentável, dependendo do tipo de bolsa, como a que eu ganhei da Sérvia, que era super alto. Eles pagavam, a gente ganhava mais do que médico na Sérvia, por exemplo. Aí o bolsa de estudo, eu costumo dizer que é uma questão de procurar. A questão assim, que claro, que pode aparecer como na época de Ciência Sem Fronteira, que eu também conheci assim por alto, mas que se você tiver a mínima disposição de procurar, quero estudar na universidade tal, porque sempre foi meu sonho, e começar a pesquisar e ir atrás dos professores, eu acho que qualquer pessoa é capaz.
Isso aí.
Certo. Dando continuidade aqui, a gente falou bastante sobre como essa questão das oportunidades, o que acontece lá, das experiências diferentes, de como isso abre as perspectivas, mas uma coisa que é interessante é que o aluno, diante dessa possibilidade, ele reflita se é interessante para ele, se está alinhado com o que ele quer, ter esse tipo de experiência, até para não só saber se é adequado para ele, mas também para que ele saiba para onde ele quer ir. E queria agora que a gente falasse um pouco sobre isso. Como é que o aluno pode fazer para essa autoavaliação? Se vale a pena ou não para ele? buscar essa oportunidade, ou no caso mais provável, claro que vale, mas nesse caso, como ele identificar exatamente qual oportunidade vale? Porque tá o mundo todo aí que ele pode ir, mas qual país, qual instituição, qual área? Como refinar a busca?
Já ia comentar isso. Primeiro, que tudo já vale a pena. Inclusive, na nossa bolsa do Canadá, aqui foi eu e o Gustavo, como a gente tinha tirado nota baixa de inglês, a gente não tinha o direito de escolher universidades muito boas no início. Aí, o que foi que a gente combinou? A gente passou, a gente se conheceu, a gente disse, vamos, tanto que nossa universidade nem tinha o curso oficial ainda de engenharia elétrica. A gente foi para fazer o de inglês, e aí de lá a gente ia meio que se alocado nos outros cursos de engenharia. Aí eu disse, não, vamos aproveitar a oportunidade. Chegamos lá, vamos aprender inglês, vamos. Aprendemos o nível básico de inglês e disse, agora vamos fazer conclusão. Vamos mudar para uma universidade que tenha engenharia elétrica. E aí foi isso que a gente fez e foi para uma das melhores do Canadá e uma das melhores do mundo, que era de Manitoba.
Fizemos então, uma mudança de ônibus de 36 horas na neve, sem ar-condicionado. Menos 40.
Sem aquecedor, é. Uma reta que só era reta, não tinha nem curva. Mas a gente foi. Se a gente tivesse pensado, ah, não, lá na universidade não vai oferecer exatamente o que eu quero. E era uma oportunidade factível. Claro que se eu consigo, se eu, por exemplo, aí vai depender dos seus pré-requisitos. Se você tem os pré-requisitos para atender dentro daquela bolsa específica da área que você é totalmente apaixonado, lindo, perfeito. Se não, pensa você dar uma olhada em outras oportunidades e já pensar um passo no futuro. Sempre considero que qualquer experiência que a gente tenha, principalmente internacional, já é mais do que absurda e já vale mais que até mesmo o conhecimento técnico que a gente adquire. Ou você aprender a lidar com todo tipo de pessoa, você aprender a lidar com seus problemas e todas as adversidades sem ter sua família de perto, que de certa forma pode não resolver seu problema, mas ajuda de forma até emocional. Você ser obrigado a conhecer gente nova, você ser obrigado a interagir com novas pessoas, você ser obrigado a resolver todo tipo de problema por conta própria. Eu acho que esse crescimento pessoal e essa bagagem vale até mais do que o conhecimento técnico que você vai lá buscar. Mas, para a pergunta específica de como eu descobri onde me alinhar, por exemplo, na engenharia elétrica eu só tinha uma certeza, nada de telecom. Eu queria nada de telecom. O resto, para mim, poderia ser uma área factível que eu poderia, não para seguir para o resto da minha vida, mas que eu poderia ter intercâmbio. Aí, existem plataformas, como a DAAD alemã, que, eu gosto de inteligência artificial. Cara, você filtra por campo de estudo. Você bota lá, engenharia elétrica e inteligência artificial. Eu gosto de controle, eu gosto de automação, eu gosto de eletrônica. Lá você consegue filtrar por campos de estudo dentro da engenharia elétrica, que já lhe abre as bolsas, dizendo para qual universidade você pode ir. Aí você entra no site da universidade e vai atrás dos professores. Então, existe esse tipo de plataforma. A outra maneira, de fato, é o quê? Quero ir para a universidade tal, porque eu já conheço, eu sei que é muito boa. Vasculhar o site da universidade, que vai ter todas as informações.
E assim, uma coisa que se você vai para fazer um intercâmbio de graduação, é um pouco diferente, assim. Não necessariamente você tem que ter uma linha de pesquisa bem definida, coisa do tipo.
Exatamente.
Já numa pós-graduação, você tem que escrever lá uma carta de motivação por que você quer aquele tema ou tudo mais. Então, se você tentar fazer uma carta meio fake, assim, falar, eu gosto desse tema desde que eu era criancinha, não vai colar, entendeu? Alguém vai ler isso e você tá tentando se expressar numa língua que não é sua primeira. Um cara, assim, entendeu? Não cola muito. Então, assim, na pós-graduação, você, de fato, tem que pegar uma área que te interessa, que você vai...
Que já é a sua linha de pesquisa, né?
Sua linha de pesquisa, é o que você quer mesmo fazer. Graduação não importa muito, sabe? É o que você... Fala assim, ó, tô indo para estudar, você vai fazer matéria, a pesquisa é meio que a segunda coisa, né? Agora, na pós-graduação, você tá indo para fazer pesquisa. Por um acaso, você precisa de matérias para te ajudar naquela pesquisa, entendeu? Então, a pesquisa tem que ser muito bem definida já. Mas, assim, se você acabou de terminar a graduação, você fez o estágio, por exemplo, em alguma empresa, alguma coisa assim, ou tem um tema que você já gosta e tudo, aí vale a pena você usar essa temática para você conseguir a pós-graduação. Senão, é bom você definir, começar a pesquisar, tentar gerar alguma experiência que seja naquela área, que você consiga conversar melhor com o professor daquela área, entendeu?
Mas o que eu digo geralmente é justamente isso. A dificuldade não vai ser achar a universidade da área, não. A dificuldade vai ser você definir a sua área. Você tem uma área definida, você tendo uma área de interesse, que você está produzindo em cima dela, é muito fácil encontrar uma universidade que pode lhe dar suporte, até mesmo pelos artigos que você lê, é só ir atrás dos autores que eles vão ser de alguma universidade.
Exato. Agora, na graduação, vai para qualquer lugar, qualquer coisa.
É, verdade.
Onde tiver oportunidade, submete para um monte e tenta ir, entendeu? Que graduação é outra coisa. Você não tem compromisso com a área de pesquisa ainda. Até no mestrado, para falar a verdade, assim, você ainda pode mudar do mestrado pro doutorado. Depois o doutorado restringe um pouco, né? Você não... Muita concurso, por exemplo, que já é para um professor que tem doutorado em uma área específica. Aí começa a restringir, mas de maneira geral, até o mestrado é bem tranquilo, assim, você conseguir escolher um tema... Depois
eu mudei do TCC para o mestrado e continuei com o mesmo tempo do mestrado e doutorado, óbvio. Mas assim, o meu TCC foi numa linha completamente diferente do meu mestrado. Mas é isso, pessoal. É assim, é muito de oportunidade. E tem uma coisa que é interessante, assim, a oportunidade, ela não é que apareceu a oportunidade, é a gente buscar a oportunidade, porque ela já está de portas abertas, disponível, escancarada na sua frente. Dá um Google.
Há muitos países nos quais se pode ter uma ótima graduação ou pós-graduação no exterior, mas em cada um deles há uma série de peculiaridades do próprio país que podem torná-lo mais ou menos adequado para cada um. Quais os principais pontos que o aluno interessado deve levar em conta ao escolher o país em que deseja fazer intercâmbio?
Rapaz, a primeira coisa aqui é o seguinte, o primeiro filtro acho que tem que ser a cultura. Porque é o seguinte, se você for para um país que não tem nada a ver com você, você só vai sofrer à toa, você vai ficar deprimido, vai querer voltar, sabe? Porque pesquisa...
O Canadá mesmo é um país muito frio. Só que a gente, né, Gustavo, a maioria dos nossos amigos são gente de fora que morava lá. Então, é um país de pessoas, geralmente, eles são altamente educados. O extremo, às vezes, me incomodava. Você tava a 1 quilômetro de distância da porta, andando na neve, porque queria. Eu tava lá chutando neve, porque eu nunca tinha visto neve na minha vida. Eu queria andar devagar na neve. Ele ficava lá com a porta aberta, ali esperando. Pra você passar e entrar. E você tinha que apressar o passo pra poder passar na porta pra pessoa não passar 10 minutos lá esperando. Eles são altamente educados, mas ao mesmo passo, eles não têm assim. Na sala de aula, era o professor tentando fazer piadinha, porque tu lembra, Gustavo, que as pessoas estavam no sexto período e eles não se conheciam. Não sabe o nome dos outros.
É assim, o pessoal lá é assim. Eu acho que por causa do clima, acaba a aula, todo mundo vai para sua casa. Na verdade é o seguinte, tirando países latinos, inclusive os países latinos da Europa, que é Itália, Espanha e França, praticamente, todo mundo tem essa cultura, que é bem individualista, assim, sabe? Países orientais, não. Países orientais, pessoal, mais amigo, assim, também. Mas, basicamente, Europa e Estados Unidos, Canadá, o pessoal é muito individual. O pessoal não faz muita amizade. Só uma pessoa que depende, gosta muito, não que depende, mas que gosta muito de festa, de esse tipo de coisa, nem adianta esses países, assim, que a pessoa vai ficar em depressão, sabe? Até porque, por exemplo, no Canadá, a gente... no verão, você no inverno escurece 5 horas da tarde, você fica acordado até meia-noite, aí você dorme. Aí beleza, você acorda e tá escuro. Quando chega no você passa o dia inteiro na universidade, você mais ou menos vê o sol. Quando chega no verão, você vai 10 da noite, tá claro, você vai dormir 6 da manhã, você tem que acordar 7, entendeu? Tipo assim. O clima influencia, então tem esse fator cultura, né? E o clima também, que tem que influenciar bastante. Se você tem muito problema com frio ou com calor, tem países que você tem que tomar cuidado para ir, né? Agora, em questão da cultura, um exemplo nessa semana, eu passei 10 dias na China. É muito, mas muito diferente do que qualquer coisa da Europa e das Américas, sabe? As comidas que tem é muito diferente. Não, no último dia da conferência, a gente foi num restaurante chique e um dos pratos que tinha era pomba. É um prato chique, entendeu? Do restaurante, assim. Tipo assim, é muito diferente. Não é coisa que a gente tá acostumado. Eu comi uma lesma lá sem querer, fui ver depois que tinha mordido, sabe? É sim.
Eu comia caracol de tira-gosto na Espanha fingindo que era bom.
Então, tipo assim, não é que é ruim, é que é diferente do que a gente tá acostumado, sabe? É, do mesmo jeito, tipo assim, uma pessoa que gosta muito de comer arroz, feijão e bife todo dia, saiu do Brasil, você tá ferrado. Tipo assim, lá na Itália, dos 3 meses que eu fiquei lá, eu comi carne na semana que eu tava na China, que foi intercalou, né? E lá na Itália mesmo, acho que eu comi umas 3 vezes. A carne que eu comi lá era presunto. Porque, assim, carne na Europa é caro, depende do país, não tem muita cultura, sabe? Agora, pizza, macarronada e sorvete é todo dia. Então, tem muita coisa que é muito diferente nos outros países.
Sofreu muito na primeira experiência com o Canadá, pra se acostumar com comida. Eu lembro que, assim, qual é o problema do Canadá? Sempre a gente respondia comida. Porque a gente foi um pouco complicado se acostumar, tanto que nosso cartão da universidade teve que ser convertido em compra de supermercado pra gente comprar coisa mais brasileira. Mas é aquele tipo de coisa, a gente aprende.
Lá o almoço é...
Só que eles não têm culinária típica.
Sanduíche ou coisa assim.
Por exemplo, é diferente da Espanha, da Itália, de Portugal, cada um tem seus pratos característicos que o Canadá não tem. Se você perguntar qual é o prato canadense, não tem. Só tem um poutine que a gente aprendeu lá, sabia lá, né?
Poutine é batata frita com molho.
Molho, é. Então,
é gostoso, mas é um negócio meio nojento. A batata bem murcha, assim, meio gosmenta,
assim,
sabe?
Você come um dia, 2 dias, 3 dias no quarto, não quer mais nem ver. Mas são tipo de coisas que eu sempre digo, pessoal. São tipo de coisas superáveis, tá? Que você, fato, não pode ter muita frescura, não. Porque tá fora de casa e você vai viver não do seu jeito, é do jeito que as pessoas lá vivem.
A não ser que seja um impeditivo pra você, sim, você tem que considerar esse tipo de coisa. As coisas que eu acho que você tem que considerar. Primeiro, tô tirando todos os fatores, assim, você tem que ter uma área de pesquisa boa, um professor que vai ser legal lá, a universidade tem que valer a pena, você tem que ter bolsa e tudo. Mas aí tem essas outras coisas que você pode considerar, que é o clima, você vai adequar, imagina, sei lá, cara, eu não ia aguentar morar num lugar que fosse muito calor, por exemplo, sei lá, Egito, assim, Israel, talvez, eu não sei, tem amigo meu que fez intercâmbio lá.
Se me perguntasse antes, eu diria que eu não moraria no que fazia sensação de menos 40 e nós sobrevivemos de boa.
Não, e eu com o Caio ainda disputava ficar no frio mais tempo, correr, postar corrida no gelo, sabe? Nadar na neve. Foi costume.
É costume,
não tem. Teve um dia que eu e o Caio, a gente...
com 40 graus.
Nem tava muito frio um dia, eu com o Caio a gente disputou que a gente ia... a gente tinha esquecido... A gente tinha que imprimir um negócio na universidade, eu acho, Era, tipo assim, uns 15 minutos de caminhada e tava uns menos 5, menos 10. Não tava tão frio, sabe? Aí a gente... Só que a gente falou assim, não, então nós vamos de bermuda e camiseta. Aí, chegou no final, eu acho que a lágrima congelava no olho, porque não enxergava, sabe? Chão liso.
Uma das minhas maiores decepções era saber que guerrinha de neve dói e faz hematoma, sangra. Gustavo passou a semana de olho inchado.
Jogou uma bola de neve, que foi alguma coisa, jogou um tijolo na minha cara.
É complicado. Mas são coisas legais de intercâmbio, tá, pessoal? São as coisas legais de intercâmbio que eu acho que é assim, principalmente na época de graduação. Aproveitem quando fazem graduação. Porque, assim, geralmente quando a gente vai para mestrado, quando vai para doutorado, a gente tem que sempre estar mais focado, porque principalmente você está fazendo pesquisa. Quando a gente foi para graduação, talvez o meu grupo, junto com o tia mesmo, o Gustavo, fosse o que mais estudava. A gente estudava para caramba, mas também tem muita diversão, assim, de conhecer coisas novas, de viajar, de
passear, fomos para os Estados Unidos 2 vezes, passear.
Tem de tudo. E quando você está na graduação, de certa forma você está mais livre para fazer esse tipo de coisa. Então é assim, quando me pergunta, vale a pena? Não é pergunta nem de ser feita, vale. E só voltando aqui para o assunto, respondendo assim, se eu for pensar em mim, tem como você escolher um país. Mas se você for pensar na área técnica, cara, tem aqueles gabaritos que não tem erro. Alemanha, para engenharia, é top. Estados Unidos, para engenharia. É top. Inglaterra para engenharia. É top. Itália, Espanha. Na verdade, Se você for, assim, se a gente for fazer o ranking, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, talvez. O ranking dos três melhores. Então são os três que não tem erro. É, aí, na verdade, ali, chega no nível da, por exemplo, eu andei numa universidade na Suíça que tinha 12 prêmios Nobel no departamento de engenharia. Porque, meu Deus do céu, o que não tem nessa água? Então, assim, uma universidade que eu nunca tinha nem escutado, que é a de Zurique, assim, a gente sabe que existe, mas também tinha me despertado aquele interesse, eu vou para a Universidade de Zurique, como geralmente a gente pensa no MIT, pensa nas universidades lá de Berlim, nas universidades de outras, de Oxford. E é uma universidade super, 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 vou mudar o xingamento aqui, que eu já ia xingar, né? Super boa, entendeu? Uma universidade muito boa. Então, se você pensar na área técnica, não é impedimento, que é muito fácil. Em todo país vai ter uma universidade muito boa, de muita qualidade.
E uma outra coisa, pessoal, que às vezes o intercâmbio em outro país, assim, é uma coisa, mas também tem a possibilidade de você fazer períodos de troca de universidade dentro do próprio país, sabe?
Verdade.
Por exemplo, aceita alunos que por períodos específicos, assim, fazer pesquisa de tudo, com bolsa e tal, é meio que tranca a universidade onde você tá, isso é uma mobilidade acadêmica. Uma coisa que vale a pena, porque você conhecer outras universidades, principalmente você trabalhar num laboratório de pesquisa, grande parte dos pesquisadores já tiveram experiência em outros países. O pessoal consegue compartilhar isso também. A experiência de você ver outro grupo, como resolve o problema, pegar conhecimento. Então tem intercâmbio dentro do próprio país também.
Eu tenho uma peculiaridade, geralmente quando eu converso com a maioria dos meus amigos que são viajantes, assim, que viajam pra caramba, é que, por exemplo, eu gosto de visitar universidades. É meio estranho, mas eu adquiri principalmente, acho, pro Canadá. Cara, e é super interessante. Todo lugar que eu vou, eu visito a principal universidade daquele local. E você entra, começa da Suíça, que eu fui passar um dia visitando a universidade da Suíça. É um turista que pra mim me encanta muito. Você tem a oportunidade de corredor, falar com gente que você finge que conhece. Você diz, professor tal, você precisa ir na internet rapidinho. Ele saindo da porta e diz, ele conhece tal lugar, tal artigo. Vamos fazer contato de tudo, sabe?
Certamente, ter a experiência no interior impacta muito a forma como a pessoa vê o mundo, e isso também acaba impactando a carreira, seja ela acadêmica ou mesmo no mercado de trabalho. Podia falar um pouco pra gente, de maneira mais objetiva, quais os impactos de ter essa experiência no exterior trouxe em termos de visão de mundo, em termos de carreira?
Eu gostava assim também na área acadêmica, eu tive a oportunidade de ir para a área industrial. O que eu posso dizer é o seguinte: na seleção das grandes multinacionais hoje, aquela primeira etapa de seleção, ela sempre pergunta se você fez intercâmbio. Ela sempre pede para você descrever quando você fez intercâmbio. As pessoas que já fizeram, na verdade, está se tornando tão comum que não é mais uma vantagem, é um pré-requisito. Principalmente porque para as principais vagas oferecidas para trainees, a gente que está acabando de sair da universidade, a gente tem uma visão ainda muito estereotipada de trainee, mas, cara, passar no programa de trainee é super difícil. A Ambev são 200 mil inscritos para 13 vagas, para 15 vagas. E pode ter certeza que aquelas 15 pessoas fizeram intercâmbio. Pode ter certeza absoluta que aquelas 15 pessoas fizeram intercâmbio. Então, principalmente para quem está saindo da universidade, abre muitas portas, muitas vezes. Não só da pessoa que está olhando, mas o próprio algoritmo que está lá marcado. Você marcou a caixinha que fez o intercâmbio e você descreveu. E a partir da descrição do seu intercâmbio, eu sempre foco na área humana e não na área técnica do intercâmbio, porque eu já sei que os recrutadores eles vão querer buscar isso em você. Então, assim, você planeja trabalhar em multinacionais, em startups, em empresas novas, setor de tecnologia, não é mais nenhum... uma vantagem, na verdade se tornou um pré-requisito.
E uma coisa é o seguinte, tem a questão da língua, que hoje em dia é muito difícil. Se você não tiver língua, você não for fluente em inglês, por exemplo, bem difícil você trabalhar em empresa de tecnologia, ter alguma coisa em destaque dentro, sabe? Por exemplo, aqui, junto com o doutorado, eu trabalho com a startup, né? Startup de voltada para o IoT, focado em OTIMS, né? De integração de medidor inteligente, fotocélula, coisa assim. Para as empresas são as distribuidoras de energia. Todas elas são internacionais. Por exemplo, sempre tem reunião que é em inglês. E, por exemplo, eu fazer um projeto, uma placa nova, eu tenho que comprar componente, eu tenho que ir para o fornecedor que é de outro país. Então, você ter uma língua, principalmente o inglês, mas outros servem também, você é requisito mínimo, assim, você tem que saber. E você ter uma experiência fora faz você ter essa fluência, entendeu? 3 anos de aula de inglês aqui não vai 3 meses fora. É coisa que isso conta também. Aquilo que o Caio falou, muita empresa que é multinacional, até para você trabalhar fora, muita empresa, mas vocês não fazem ideia a quantidade de empresas que tem hoje em dia pegando profissional do Brasil para trabalhar fora. Tem vários amigos meus trabalhando na Holanda, em Portugal.
A Rotterdam até é uma rota de engenheiro muito grande hoje em dia.
Tem amigo meu que está na Suíça, tem muito colega meu, pessoal que fez graduação comigo, da turma lá que eu fiz graduação, tem pelo menos uns 6 que estão morando na Europa, gente que está em do Sul, tem um outro que está em Singapura, todos eles foram contratados fora, sabe? Recente assim, a turma terminou em 2014, muita gente, mesmo, talvez sejam umas 10 pessoas que estão morando fora. Esses tiveram intercâmbio. Porque quando você vai fazer uma entrevista para fora, se o pessoal pergunta qual experiência internacional você tem, basicamente eles querem saber se você mudar de país, você não vai ficar sentado chorando, entendeu? Longe. Se você tem um período morando fora, acaba essa dúvida. Sabe que você é competente para os outros requisitos, sabe que você suporta morar fora, entendeu? O intercâmbio tem esse aspecto também. Se você quiser trabalhar fora, ou você quiser, ou você for trabalhar numa empresa que tenta períodos fora, é quase que mandatório. Quer dizer, já é mandatório, na verdade.
Pessoal, eu acho que eu vou ter que sair agora para resolver um probleminha ali, que amanhã a gente tem que interpretar o trabalho com o médico, tá?
Certo. Tudo bem, professor. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. A gente já está aqui há horas conversando sobre vários temas.
Tem que virar 2 episódios.
Sim.
Tem que virar uns 3 episódios.
Talvez 3. Bom, pessoal, o professor Caio ele vai ter que se ausentar aqui da gravação. A gente já está quase no finalzinho do episódio. Ele tem uns compromissos para resolver em relação à pulmonar. Agradecer aqui a participação do professor Caio. Muito obrigado, meu nome, nome do PET, nome do nosso programa. E a gente vai aqui dar continuidade, já estamos quase acabando o episódio, com o professor Gustavo. Valeu, professor Caio.
Muito obrigado a vocês pelo convite.
Quais as principais diferenças entre uma graduação e uma pós-graduação aqui e em outros países?
Primeiro, da graduação, assim, a graduação no Brasil é muito mais puxada do que fora. Porque o pessoal lá fora normalmente termina a graduação com 3 anos e eles têm 2 anos que é o mestrado. Então, praticamente quando eles terminam a graduação, eles já terminaram o mestrado junto. No Brasil, normalmente a gente faz 5 anos, por exemplo, de engenharia, e depois a gente faz mais 2 anos de mestrado. Esses 5 anos a gente faz 6, 7 matérias por semestre, né? O pessoal lá costuma fazer 3, 4 no máximo. Então, a graduação é bem diferente. Isso faz, assim, que a gente fique muito bem preparado, sabe? Vocês podem ver que tem muita... Acaba que fora tem muitas pessoas que acabam sendo grandes empreendedores, assim, porque eles até abandonam a universidade no meio, porque tem uma ideia, por exemplo... Vou citar um exemplo aqui, Bill Gates, que nunca chegou a terminar a faculdade, se eu não me engano, ou Steve Jobs, eles abandonaram porque eles tiveram ideias que eles trabalhavam nas coisas e desenvolvendo. Então, eles tinham bastante tempo para fazer os projetos pessoais, né? No Brasil, a gente tá um pouco diferente, que a gente se ocupa muito com a universidade. A universidade é 200% do tempo que a gente tem, né? Mas assim, então, basicamente, na graduação, a filosofia deles lá fora... pouca disciplina na universidade e muito trabalho para fazer em casa. Cada hora estudada na universidade, você tem pelo menos 4 estudadas em casa. Essa é uma média que sempre funciona assim, sabe? Se você tem 3 horas de uma aula daquela disciplina, de 3 horas de uma determinada disciplina, você vai fazer 4 vezes isso e é tarefa em casa. Isso é... Toda disciplina que eu fiz lá fora, isso acontece. Só que na graduação, pós-graduação, já é muito diferente. Essa diferença não existe mais, né? Muito parecido. Tem as disciplinas, são poucas disciplinas. No Brasil varia um pouco, tem universidade que tem disciplinas mais curtas, você faz mais quantidade, mas no fim das contas você faz bem menos disciplinas e você tem o tempo para trabalhar com a sua pesquisa. Exatamente assim que acontece lá fora. Eu fiz, quando eu estava na graduação, fazendo intercâmbio no Canadá, as disciplinas que eu fiz eram todas de pós, Caio, né? A gente via essa diferença, né? Que só fazia muitas dessas coisas, muitas da pesquisa era desenvolvida em casa. Isso acaba que é basicamente como que funciona na pós-graduação aqui no Brasil também. Você faz, por exemplo, no Unicamp, como exemplo, é um total de 4 disciplinas só. Essa disciplina tem 16 créditos que a gente tem que fazer, né? São 16 horas de aula por semana durante o período de 1 ano. Isso é tudo. É pouco se você for comparar com a graduação. Todo o seu resto do tempo é focado na pesquisa. Inclusive, isso faz com que a pesquisa fora do Brasil seja muito parecido com o que é aqui, né? Claro que o tema vai ser diferente, as ferramentas que você vai usar é diferente, mas acaba que é muito fácil o intercâmbio de graduação por isso. Eu fiz esse intercâmbio de 3 meses na Itália no final do ano passado, não mudou praticamente nada na minha rotina de pesquisa. É a mesma coisa, eu ia pro laboratório, trabalhava com a pesquisa, tinha as reuniões com os orientadores. A pesquisa seguiu basicamente igual. A diferença é que lá resolveu um problema que era comum para os dois grupos de pesquisa. Um ambiente diferente, com ferramentas diferentes, com outras pessoas, né? Esse intercâmbio de conhecimento é um pouco diferente, mas a rotina, o dia a dia, acaba que é basicamente a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma assim, nossa rotina de graduação no Brasil comparado com os outros países.
Por fim, uma tradição que a gente sempre pede para os nossos convidados é indicar, fazer uma dica cultural, né? Um filme, uma série, um livro, até um artigo que você acha relevante, ou mesmo que você apenas goste em relação ao assunto que a gente tratou no dia.
Eu já sei. Um livro que eu li, que eu gostei muito, do Richard Feynman, uma Física em 6 Lições, um livro que ele resume bastante assim conceitos de física clássica e física quântica, bem interessante, bem didático. É um livro que eu recomendo aqui, achei interessante.
Eu não sei como errar com o Richard Feynman.
Muito famoso pela sua didática, conseguir explicar conceitos complexos de uma maneira bem acessível, bem visual.
Ele é um livro barato, inclusive, custa R$ 20 só.
Bom, pessoal, chegamos aqui ao final de mais um episódio da Rádio Potência, o podcast do PET Engenharia Elétrica UF. Hoje a gente teve novamente como convidados o professor Caio e o professor Gustavo. A gente tratou anteriormente do tema da engenharia e saúde, agora a gente tratou da questão de intercâmbio, oportunidades no exterior. Foi um prazer poder receber ambos. O professor Caio, como a gente viu, teve que sair alguns minutos atrás para resolver alguns assuntos da iniciativa pulmonar. E a gente concluiu aqui o episódio com o professor Gustavo. Foi um prazer recebê-lo, foi muito boa, muito produtiva a conversa. Muitas dúvidas pessoais nossas e do nosso público a gente pôde tratar e certamente foram horas aí de gravação muito boas. Mais uma vez, agradeço em nome de todos pela presença e pelo tempo.
Que agradeço a oportunidade, que, como eu falei no começo, a gente está tendo a oportunidade de receber muito conhecimento, informação. A gente ainda não está numa posição bem privilegiada, né? Pelas oportunidades que a gente teve, e é muito bom a gente poder compartilhar isso e fazer ser mais fácil, as coisas que a gente descobriu meio que quebrando a cabeça, conseguir passar isso de uma maneira mais fácil para todo mundo.
É, eu também queria agradecer você ceder seu tempo, que foi bastante tempo, né?
Obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio da Rádio Potência. Nos vemos no próximo episódio.
Rádio Potência, o podcast do Pet Engenharia Elétrica UFRPA.